ValveCast. Clique Valvar.
A doença coronariana costuma estar presente em casos de estenose aórtica degenerativa importante. E sempre surge uma dúvida. Devemos revascularizar antes, durante ou depois do TAV? Será que existe impacto prognóstico nessa decisão? Eu sou o Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar. Insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. O estudo das valvopatias degenerativas nos trouxe diversas informações relevantes para entendermos a fisiopatologia das doenças, e todo esse conhecimento pode ser utilizado na aplicação clínica das tomadas de decisões. Pacientes com estenose aórtica degenerativa calcífica evoluem concomitantemente com doença arterial coronariana em elevada prevalência, pois a fisiopatologia do desenvolvimento é o mesmo, dividindo fatores de risco e temporalidade. Isso faz com que a avaliação da estenose aórtica nunca possa ser isolada, sem um screening adequado de doença coronariana. E esse, quando bem feito, nos revela metade de pacientes com estenose aórtica importante com indicação de abordagem coronariana concomitante. Durante um bom tempo foi discutido em que momento abordar cada uma dessas patologias. Se o ideal seria abordar uma coronariopatia antes do TAV, junto no mesmo momento intervencionista, ou se após alguns dias do implante da prótese transcatéter. Em um contexto de necessidade de pré-dilatação ao implante da prótese, ou mesmo de um overpacing artificialmente criado para gerar uma queda abrupta no volume sistólico e implante da prótese com menor risco de embolização, parece razoável tratar a doença coronariana antes, visto que o overpacing poderia se comportar como um teste de estresse e elevação clinicamente significativa da frequência cardíaca, podendo evoluir com infarto do miocárdio. Outro ponto que não pode ser descartado no momento da decisão é o risco de sangramento agregado secundário ao uso dos antiagregantes durante e após a realização de uma angioplastia coronariana, o que pode alterar dramaticamente a evolução de pacientes cheios de comorbidades. Uma publicação recente trouxe esse tema de debate para a mesa novamente, e o que foi visto foi que o adiamento da angioplastia para após a realização do TAV foi não inferior à realização prévia da revascularização em um desfecho composto de eventos isquêmicos e hemorrágicos. No entanto, observando detalhadamente, viu-se que o que fez a diferença na balança foram os eventos hemorrágicos pela associação da dupla antiagregação protocolar. Quando o foco foi o desfecho isquêmico, o adiamento se mostrou pior do que a abordagem prévia, impedindo que possamos interpretar como equivalência de desfechos isquêmicos, mesmo que o endpoint primário tenha sido de não inferioridade. A aplicação disso nos traz a informação de ser possível sim adiar uma possível revascularização em alguns casos selecionados, como os de alto risco de sangramento. Mas, em lesões coronarianas graves e áreas de isquemias críticas, a decisão deve ser individualizada, com uma tendência à segurança de uma abordagem prévia. Quando colocamos na mesma prateleira risco de sangramento e de isquemia, o resultado foi de não inferioridade, mas cada paciente pode pender o seu risco maior para um dos lados, o que deve ser levado em consideração na hora de decidir entre abordar previamente ou tardiamente a realização de um TAV. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. E se você quer ter acesso a um curso completo e gratuito sobre estenose aórtica e próteses valvares, baixe agora mesmo nosso aplicativo para Android ou iOS. Aproveite, deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço, até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.